galerinha, tudo certo? Aqui é o Igor, começando mais um Pode Palma FM aqui do meu lado. Quem tá aqui? Meu irmão Glauber, salve de palmas! Ei, Glauber, vem pra cá!
Oi, gente, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais essa edição maravilhosa do nosso Pode Palma FM. A gente fala de música, a gente fala de dança, a gente fala de groove, a gente fala de glória, a gente fala de um monte de coisa. E o que a gente vai falar sobre hoje, Igor? Antes de música, tem recadinho, não tem nenhum?
Calma, o cara tá desesperado, né? Exatamente, começando mais um Pode Palma FM, nosso terceiro Pode Palma FM aqui. É, pra você que nunca ouviu, a gente vai falar de algumas músicas. A gente já falou de várias músicas internacionais. Hoje vai ser 100% nacional, música nacional aí, contar o backstage, o background. Mas antes, nossos recadinhos, né? Rapidinho. Temos o nosso Instagram, @podepalma_. Temos também nosso Facebook. Qual é o nosso Facebook, meu irmão?
Nosso Facebook é facebook.com/mundopodpop. Por que mundo? Porque o podpop é um mundo pra você.
Exatamente. Se você tá no nosso site, podpop.com.br, tem texto toda terça-feira, podcast toda quarta e vídeo toda quinta-feira no nosso canalzinho. Se você também tá aí, pode ir pro nosso Spotify, procurar a gente lá na aba de pesquisa, POD Pop, você acha a gente no Spotify, estamos lá também.
E no nosso Instagram, no perfil @podpop_, você encontra trechos dos nossos conteúdos, trechos dos vídeos, trechos dos podcasts,
tá bom,
e stories também.
Então, antes de começar, você que tá empolgada aí pro Podpop FM, a gente vai fazer um negocinho diferente hoje. Lá no nosso canal, no youtube.com/podpop, tem os comentários, lá, aba de comentários. A gente vai ler alguns comentários de alguns vídeos aqui do nosso canal. Mas só dois, né? Dois tá bom. O primeiro vídeo que a gente vai ler o comentário aqui, você que não quer ouvir o comentário, pode pular um pouquinho mais pra frente, que o programa começa mais pra frente. É, vamos lá, Gal, primeiro comentário aí do vídeo.
Bom, primeiro comentário, vamos falar do vídeo que a gente gravou sobre a dupla de diretores Os Primos, né? A gente divulgou esse vídeo lá em julho de 2018, falando um pouco sobre o trabalho dos primos. E a gente teve um comentáriozinho aqui muito legal do Thiago Cardoso. Thiago, obrigado pela sua audiência. Obrigado pelo seu comentário, Thiago Cardoso. Ele falou assim, gente, ó, valeu. Realmente não encontramos muito sobre Os Primos, mas logo eles darão mais entrevistas e levantarão a onda de diretores do pop nacional. Demais! Demais mesmo, Thiago!
Muito obrigado, Thiago, pelo comentário. Os Primos são diretores maravilhosos. Se você não viu o vídeo, vai lá ver. E é verdade, pouca gente faz vídeo sobre diretor nacional. A gente tá tentando fazer os nossos vídeos aqui. Agora, o segundo comentário e último é no vídeo de Thunder. Foi o nosso primeiro vídeo lá no canal, no youtube.com/podpop. Você pode ir lá ver, explicando um pouco de Thunder, entendendo. E qual é o comentário aí, meu irmão?
Bom, vamos falar um pouquinho, né, sobre o que a Esther Visgueira falou sobre esse vídeo, gente. Rola uma coisa meio iluminante, não é mesmo, Igor?
Que a Esther Visgueira falou assim, palavras dela: Illuminati se refere ao arrebatamento, uma blasfêmia à volta de Jesus. Mas eu gostei do vídeo, porque sou fã de Imagine Dragons. Mas eles querem mostrar o controle mental em massa, que virá de acontecer. Bom, o trabalho está magnífico, o clipe bem desenvolvido. Eu sou fã dos caras, porém vou contra a ideia que os Illuminati impõem através de suas músicas. O próprio Dan, vocalista da banda, revelou que eles fazem parte da organização Illuminati. Porém, aí já é a escolha deles.
Só liberdades, Esther! Esther Visgueira, obrigado pelos comentários.
Meu Deus do céu.
Só liberdade, Esther. Obrigado mesmo.
Obrigado, Esther. Isso daí é verdade. Uma garota que gosta da banda, só que não gosta dos Illuminati. Gente, eu acho que eles não são Illuminati ou Imagine Dragons, mas tudo bem.
Eu acho que o vocalista tava só zoando com a cara da galera.
E o pessoal caiu. Então vamos começar falando de músicas nacionais. Você quer começar, Gabi, falando da sua música?
Eu quero começar porque as minhas músicas são as melhores.
Então vamos lá. Toca aí, DJ. Primeira música, todo mundo já ouviu qualquer, Ruge, como sempre.
Ragatanga, temos um hit.
Você já falou de Ragatanga?
Atemporal. Nunca, Igor, nunca.
Então fala.
Temos um hit atemporal do nosso pop brasileiro, não é mesmo? Porque o pop nacional só existe porque um dia o SBT criou o programa Popstars, lá em 2002, abriu o Sambódromo, 30 mil meninas e escolheu Lu Andrade, Fantini Tó, Aline Whirley, Karen Hills e a nossa Patrícia, que gosta de ser chamada de Nibartins. Temos as nossas 5 popstars brasileiras que retornaram aí, né, depois de 15 anos. e já foram embora de novo, não é mesmo? Cara, um ano aí nesse retorno. Mas o que aconteceu com o Hit, né, Ragatanga? Elas estavam ali terminando de gravar já o primeiro CD, pós-Popstars.
Ragatanga elas... é do Acererê?
Ragatanga é o Acererê. E aí elas fecharam, beleza, galera, obrigado já para imprimir os CDs, gravar lá na mídia, né? Aí chega lá o diretor da Sony Music e fala, ó, tenho essa música aqui, gravem que ela vai entrar no CD. Entrou no CD de última hora, eles mandaram a demo, né, pra elas ouvirem, porque sempre tem uma demo de alguém cantando e tal, pra elas poderem entender a música. E elas falaram, gente, pelo amor de Deus, tem certeza que a gente vai gravar isso aqui, porque não dá pra entender nada, a gente não sabe que ritmo que é esse. E eles falam, ó, é de um trio latino chamado Las Ketchups, façam onde aí.
Que se ampliaram, né?
Na verdade, é uma adaptação mesmo, tipo, copiaram. Elas só traduziram,
não
é.
Adaptaram, copiaram.
É, como é que fala quando você coisa uma música, gente?
É uma
sampleada. Não, não é uma paródia, não é.
Samplearam, pegaram a batida e fizeram outra música.
Não, a música é a mesma, elas só traduziram, entendeu?
Nossa, mas que bosta.
Não. Continua. É que bosta, é um hit brasileiro.
Continua.
E aí a gente tem aí uma história pra essa música, por quê? Porque o refrão é Acererê, ha, derê, derê, pito, derê, pito, derê, pito, no, babahabi, andebug, andebuiriripi. Que na verdade é uma coisa de, não sei falar em inglês, daquela...
É isso que eu ia falar. Na verdade, a letra fala de um cara que não sabe a letra da música, né? Quando ele vai pra festa. Por isso que ele canta assim, por isso que elas cantam assim. É como se o cara estivesse cantando dessa forma, né? E essa música que ele canta é uma música de rap.
Mas o grande barato de Ragatanga é que ele conta uma historinha, né? E as boas músicas aí, a gente sempre sabe que conta uma historinha, te leva pra um lugar que não é o só kika, 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 desce, desce, desce. E então ele conta uma história ali do Diego, né? Que é um cara... É atraente. Calma. É um cara atraente, que aí a menina, né, no caso, tá lá observando ele e tal, que ele vira a esquina, né, descreve esse cara, e aí você meio que ele dá um ziriguidum em você e você começa a dançar no ritmo ragatanga. Foi um grande sucesso, elas venderam milhões de cópias do disco na época, elas lotavam shows, turnê do Brasil inteiro, e o ragatanga foi o que levou elas pro estrelato, porque não foi o primeiro single da Suji, o primeiro single foi Não Dá Pra Resistir, que era uma música mais romântica, com uma pegada, com um momento de batidas e tal, mas não foi o primeiro single. E aí quando veio isso aí, era tão febre que as escolas na época, no intervalo,
a minha escola era uma dessas, tocava ragatanga e as meninas e as bichinhas que não se descobriram dançavam ragatanga.
Então a gente tem aí um hino atemporal. Se você ouvir a Acererê, você pode saber que não é do Rouge, assim, digo, você pode nem saber quem é Rouge, você pode nem saber quem tá cantando, mas você com certeza sabe um pedacinho da música que você já ouviu ela em algum lugar. Então, DJ, mais uma vez, Ragatanga. Sua vez, Igor, que música a gente vai ouvir agora?
Agora a gente vai ouvir o hit do carnaval de 2019, o hit desse começo de 2019, que todo mundo tá com saco cheio de ouvir. Então toca aí, Jennifer.
Sou o do GD.
Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí.
Vamos lá, Jennifer. Jennifer é a música do Gabriel Diniz, um cara que veio lá de João Pessoa, né? É um cantor que tá cantando faz muito tempo, toca forró faz muito tempo, mas só agora bombou com Jennifer esse hit maravilhoso. A música foi escrita por 8 pessoas e já passou pela mão de vários cantores. Passou pela mão do Gustavo Lima, ele recusou, e aí acabou caindo na mão do Gabriel Diniz. E ele topou fazer a música porque ele achava que combinava com ele, que é uma música bem divertida, uma música alegre, não sei o quê. Até os 8 compositores da música recusaram também a música antes de ir pra ele. E aí ele gravou a música, lançou e fez sucesso estrondoso aí, que todo mundo tá vendo. O vídeo já no YouTube já tem, nesse momento, 131 milhões de visualizações no YouTube. E ele falou que essa música mudou a vida dele, porque ele tá fazendo cerca de 30 shows por mês. São 25 shows, tipo 20, 25 shows marcados, só que ainda tem os eventos que acabam aparecendo. E também tá aparecendo agora em um monte de programa, tá? Foi no encontro com a Fátima Bernardes, foi um monte de programa aí, cantando essa música da Jennifer. A música da Jennifer fez muito sucesso, principalmente por causa dos memes, né? Se você vê no Instagram, meteu a hashtag Jennifer, puta, tem meme pra caceta. E muito do que ajudou esses memes, né, a fazer o burburinho, foi o fato da atriz Mariana Xavier, que faz o Minha Mãe é uma Peça, né, que é a filha da dona Hermínia, né, que é a Marcelina do Minha Mãe é uma Peça. Foi por causa dela, muito por causa dela, que a música estourou, porque o pessoal começou a fazer meme por causa dela estar no clipe. E até o Porta dos Fundos agora fez um, faz um tempinho, fez um vídeo falando sobre Jennifer. E a música tá tocando em um monte de lugar, ficou em primeiro no Spotify das mais ouvidas no Brasil e das virais também, no top virais 50, né, que são as paradas, as principais paradas lá do Spotify. Só que agora o pessoal tá enchendo o saco um pouquinho da música, porque já tocou demais, isso daí é normal. O Gabriel Diniz fala que eles estão fazendo de tudo, estão focando nessa música pra ser realmente o hit do carnaval de 2019. Eles querem que seja o hit. É, eu acho que vai ser, porque é uma música bem pegajosa, assim, pega bastante na cabeça. Só que agora tá enchendo o saco, um monte de gente que se chama Jennifer, igual o pessoal que se chamava Ana Júlia naquela música lá, estão reclamando. Só que em alguns lugares, por exemplo, Pernambuco, o pessoal tá dando desconto pra quem se chama Jennifer. Já deram, estão dando desconto em academias, dando desconto em bar. Então, tipo, se você tá em Pernambuco ouvindo aí, não sei se você tá, pode ir em determinados bares e tal, que eles dão desconto. A maioria dos donos falam que estão dando desconto pra ajudar as pessoas que estão sofrendo esse bullying por causa, pelo fato de se chamar de Jennifer, né? Várias pessoas, várias meninas que se chamam de Jennifer estão falando que acorda já recebendo meme, pessoa chega no trabalho, o pessoal tá cantando a música. Então é isso que acontece quando a música viraliza. Vamos ouvir mais um pouquinho de Jennifer. Jennifer,
eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada, mas poderia ser.
Essa segunda música que eu acho que deve ser Rouge. Eu não sei porquê, mas eu tô sentindo que deve ser Rouge. Porque vocês gostam.
Ai, Brasil! Vamos lá, que hoje meu especial é Rouge, porque a gente tem que comemorar, né? Bom, vou falar de Dona da Minha Vida, que é uma composição que marcou.
Você não sabe como funciona. Toca aí, Dona da Minha Vida, caralho! Dona da Minha Vida, não é mesmo? Que foi lançada lá no dia 31 de agosto de 2018, que foi o single mais empoderado da carreira da girl band Rouge, né? Porque nesse retorno elas lançaram o hit Bailando, o single Bailando, que teve muito sucesso, elas conseguiram obter bons números, mas tava ainda meio que uma transição entre aquele Rouge lá de 2002, o Rouge de Popstars, e o que elas eram hoje, né? Porque hoje a gente tem, as meninas do grupo estão quase 40 anos, algumas delas têm filho.
Você acha que tem treta lá no grupo?
Porque não, o tem grupo treta. Acabou. Não tem treta. Eu vou explicar por que acabou.
Acabou de novo.
Vou explicar por que acabou de novo. Então a gente teve aí Dona da Minha Vida, que teve vários compositores, entre eles o maravilhoso do João, que amamos tanto, né? Ele ajudou
Você
a compor
ama.
Essa música.
Eu não amo ninguém. Eu amo minha mãe só.
As meninas também.
Mãe, te amo.
Nesse retorno, as meninas tiveram uma influência muito maior, porque lá, na época de Popstars, né, na época que elas estavam no início do grupo, tinha muito dedo da gravadora, muito dedo do Rick Bonadil, que era o produtor, e aí elas não tinham muita voz ativa. Então, como agora nesse retorno, meio que elas têm total domínio, total posse sobre a marca Rouge, elas quiseram marcar esse...
Mas elas não são da Sony?
Então, o que acontece hoje em dia com os contratos, né? Geralmente a produtora, a gravadora fica com a questão de lançamento musical mesmo, nos streams e tal, e o artista fica com a parte de shows.
Entendi.
E divulgações.
Entendi.
Então a Sony pro Rouge conseguiu trazer todas as músicas pro Spotify, que não tinha ainda nenhuma música do Rouge no Spotify, então foi uma luta das meninas, e aí a Rouge, ela meio que administra tudo isso, porque a marca Rouge é da Sony Music Brasil. Só que aí a gente teve um ano de sucesso, sim, as meninas fizeram
não tanto,
um show.
Glauber.
Sucesso sim, Igor.
Mas
show
ela...
pelo Brasil inteiro.
Mas ela só...
Todos lotados, de Manaus a Santa Catarina.
Mas ela faz sucesso por causa da nostalgia.
Exato, ela faz sucesso porque a galera que acompanhou ela lá desde 2002, da Casa Popstar, gente.
Ai, que saudade.
Que Casa Popstar?
Ai, não, era a Casa Popstar.
Nossa,
que patético.
Era na Argentina, a Casa Popstar. E aí ela vem acompanhando e a galera vem pedindo esse retorno. Então elas ouviram o Pablo Falcão. Obrigado, Pablo, você é maravilhoso. Que agenciou as meninas.
Como
que é o idealizador do Chá da Liz, que é uma grande festa brasileira do pop.
Como se ele ouvisse. Gente. Ah, tudo bem, gente. Vai que ele ouve.
E o Bros, Glober?
Calma, cala a boca. Tô falando de Rouge, tô falando da minha vida. E aí a gente teve esse retorno. Só que essa semana, nessa semana que a gente tá gravando, Rouge anunciou um hiato, uma pausa, um semifim.
Acabou,
e aí as meninas postaram as coisas, tá, agradecendo. Os fãs também, embora revoltadíssimos. Não, que little revoltado, mas depois eu fui entendendo. Os fãs revoltadíssimos, mas ao mesmo tempo agradecendo esse retorno, né? Porque a gente tava com sede de Rouge, a gente que é fã, queria novas músicas, queria novos shows. Muita gente na época que o Rouge estourou, não conseguiu ir pra show porque não tinha idade. Tinha 12 anos, 10 anos, entende? E aí se os pais não levavam, não conseguia. Então a galera que foi no show agora foi a galera que sempre quis ir no show e não conseguiu. Tanto que eu fui em 3 shows de Rouge. E aí, por que que acabou? O mercado hoje em dia é outro, né? O mercado musical mundial, ele mudou. E aí, a Lee Martins, ela fez uma live e explicou em detalhes por que que acabou. Porque elas não estavam conseguindo seguir o ritmo do mercado, que elas são artistas e tal. E quando eles sentaram pra olhar os números, eles falaram, bom, a gente vai precisar dar uma pausa porque a gente não tá indo nas expectativas de tudo.
Não tava fazendo tanto sucesso.
Não tava fazendo tanto dinheiro, né? Porque, querendo ou não, gente, são 5 mulheres. Então, são 5 hospedagens de hotel, são 5 passagens aéreas toda vez que elas viajam.
Mas por que que a Little Mix faz sucesso?
Porque Little Mix tem dinheiro, né, amor? Little Mix faz show no mundo inteiro.
Era só elas se manterem aí, mano.
Pois é, eu também acho, Igor.
Mas assim, tempo. O pessoal também quer de um dia pra noite.
Não, com certeza. Mas é que no caso delas, tem que conciliar 5 agendas. E elas precisam de profissionais, né? Querendo ou não, elas precisam de personal stylist, precisam de maquiadores. Então, são, no mínimo, ali, uns 3 maquiadores. Precisa de roupas, enfim. Gente, é muito dispendioso, né? Bancar uma girl...
Tá
uma
falando
girl,
demais já.
Uma girl group, girl band. Mas foi ótimo esse retorno. Elas entregaram bons trabalhos.
Você lembra nem a música que você tá falando?
Dona da Minha Vida. Dona da Minha Vida é um ótimo trabalho, porque é empoderado. Veio com um discurso legal. Veio com
clipe
uma
igualzinho da Fifth
bacana.
Harmony. Clipe igualzinho da Fifth
Harmony. Não, é igualzinho.
Igualzinho da Fifth Harmony.
Os Primos que dirigiu. A dupla de diretores, Os Primos que dirigiu. A dupla. Estou usando o português correto. Tá, então só pra encerrar, gente. Dona da Minha Vida, muito obrigado. Dia 1º de fevereiro de 2019, chega o 5º álbum de estúdio do Rouge, maravilhoso.
Eu tô te pagando.
Com as 5 músicas que elas lançaram no EP, que o EP se chama 5. E aí vão vir mais 5 músicas inéditas. Então, essa despedida delas vai ser coroada com este álbum de estúdio. E também com o Rouge Sessions, que é um projeto que elas criaram, de um vídeo.
Meio vai
que...
logo!
Ai, gente, Rouge, te amo, Rouge! Com músicas acústicas! Dona minha vida! Vem!
Sou eu, dona da minha vida, eu mereço.
Falar do produtor dele também, que produz um cara chamado Vitor Clay. Eu acho que você já ouviu falar dele, mas a gente não vai falar da música mais top dele, a gente vai falar de Morena. Toca aí!
Ela riu do meu cabelo sem me conhecer. Eu que sou um cara esperto, já colei pra ver qual que era da morena com um sorriso lindo do olho azul.
Bem, Morena, segunda música que estoura, né? Que faz bastante, tá fazendo bastante sucesso agora, do Vitor Clay. Vitor Clay que estourou com o Sol, deve tá tocando até agora, né? Mas o pessoal já tá enchendo o saco. E agora ele lançou um CD, e nesse CD tem essa música chamada Morena. Morena conta a história de uma garota que o Vitor Clay conheceu, né? E ele faz essa música pra ela. E essa garota da qual a música é feita é a Gabi Melin, que é a da banda La Melin, eu acho que você deve conhecer. Eu não conheço, mas pesquisei ela, uma garota bem formosa.
Uma semideusa, praticamente.
Exatamente. Ela participa do clipe também de Morena, do Vitor Clay. O clipe tá no canal do Midas, né? Que é a produtora do Rick Bonadio. O Rick Bonadio não fazia sucesso faz bastante tempo. Ele produziu o Rouge no começo, mas aí saiu. Depois produziu o NX Zero, mas depois saiu também. Aí agora ele voltou com o Vitor Clay com tudo. A música Morena também tem o Bruno Martini como produtor. Pra você que já deve ouviu o nome dele e pensou, puta, eu acho que eu já ouvi falar desse nome, Bruno Martini. Bruno Martini é um dos produtores da música lá do Alok, que fez sucesso pra caramba lá, Hear Me Now. Ele é um dos produtores dessa música e ele ajudou a produzir Morena também. O Vitor Clay falou que a música O Sol é uma música mais de ambiente, né, de floresta, que tem bastante violão.
De consultório de dentista, né?
Exatamente. O Bruno Martini trouxe pra Morena uma vibe mais cidade, que era o que o Vitor Clay queria. Então a batida é um pouco mais eletrônica, mas a música é do Vitor Clay, ele que escreveu. O Bruno Martini só ajudou a produzir a música em si. Então, Vitor Clay aí aparecendo, o pessoal pensando que ele não ia fazer sucesso. Pra quem não sabe, Vitor Clay é um cantor de Porto Alegre, né? Um garoto novo, nasceu em 1994, tô vendo agora no Wikipedia. É um cara bem novo, mas tá fazendo bastante sucesso e eu acho que vai bombar. O CD dele é muito bom, escutem, eu aprovo. Não escutei, mas vocês vão gostar. Então é isso, o Cláudio já falou bastante do Rouge, é só isso que eu tenho pra falar de Morena. Você tem alguma coisa pra falar, Gal, de Morena?
Morena.
Então vamos lá, continua tocando aí, gente.
Com o sujeito de olhar, parar de ser o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar.
Gente, acabou mais um Pod Pop FM, terceiro Pod Pop FM de 132 podcasts. É isso aí, gente. Obrigado, espero que tenham gostado das músicas que a gente falou. Escutem as músicas, vale muito a pena. Escutem os nossos outros Pod Pop FM, tem várias músicas bacanas. É só pesquisar aí, se você tá no Spotify, se você tá no site, você vai achar também. Vocês vão gostar bastante dos outros podcasts. Obrigado, você comentou no nosso vídeo. Semana que vem, não semana que vem, que é Pills, mas na outra semana, no próximo podcast, a gente vai ler mais comentários dos nossos vídeos e das nossas redes sociais, né, Glauber? Pra o pessoal ver que a gente tá lá, que a gente tá aparecendo.
Sempre subindo, sempre alcançando o topo. Streams, views, cliques, subindo, subindo. Esse foi mais Papai Chupão. Esse foi mais um Punch Pop FM. Obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Nossa. Alguém fala isso? Obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Quem é,
Cauê,
gente?
Cauê Moura, desculpa.
Ai, não. Ai, Cauê, não gosto muito de você, não, hein? Não. Mas vamos lá,
menino.
Obrigado.
Tchau, menino.
Até
menina.
Semana que vem. Obrigado você, menina. Obrigado você, menino. E até a próxima.
Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Um beijo.